Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Heavycast, o seu podcast voltado para a área da indústria da construção. Hoje a gente está lançando mais um episódio. Para quem está começando agora, para quem está nos assistindo ou ouvindo a gente pela primeira vez, esse é o podcast voltado para a indústria da construção. O nosso podcast é transmitido através do nosso canal do YouTube, então eu peço para que vocês curtam, compartilhem e marquem o sininho de notificações, porque o apoio de vocês é fundamental para a gente engrandecer esse projeto, né? O nosso podcast também é transmitido em todas as plataformas de streaming, né? Então, compartilhe com todo mundo, porque é fundamental o apoio, tá? E hoje, com muito prazer, a gente vai dar início a um tema extremamente atual e a gente hoje tem a participação das profissionais reconhecidas em todo o Brasil, né? Hoje a gente conta com a primeira vez com a doutora Amanda Mendonça, né? Ela é advogada, perita judicial e especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo bom, Amanda? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui fazendo parte desse time com vocês, explicando um pouquinho, né, as minúcias dessa lei tão importante no dia de hoje.
Não, perfeito. O prazer é todo nosso, Amanda. E para completar ali o nosso quadro, né, de participantes, a gente vai contar hoje com a presença da doutora Michele Menezes, advogada e coordenadora do segmento de direito aqui do IDS Educacional, né? Ela está lá diretamente lá do Rio de Janeiro. Olá, Michele, tudo bem?
Oi, André, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. E vamos falar um pouquinho aí sobre a LGPD para o pessoal.
Não, o prazer é todo nosso, Michele, contar novamente com a sua participação. E também a gente está contando hoje com a doutora Isabela Rangel, né, advogada e também coordenadora de todos os cursos de direito do IDS Educacional. Seja muito bem-vinda, Isabela.
André, obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês nessa Revcast, movimentando, sacudindo aí o assunto LGPD, tão importante e tão esquecido, né, ainda pela nossa sociedade.
Não, o prazer é todo nosso, né? E vou confessar uma situação, doutores Michele e doutora Isabela. A gente tem vários episódios, né? Esse é o nosso 15º episódio do nosso podcast, e vocês já participaram, né? Não é a primeira vez. E contar uma particularidade: o podcast de vocês foi o podcast com maior Ibope que nós tivemos, tá? Então, assim, a gente tem
Ah,
muito
porque
prazer de ter a participação de vocês. E o mais
é porque
interessante é que vocês sempre
gente
trazem temas
bonita como eu
controversos.
faz Ibope. Gente bonita como eu faz Ibope. Quase uma estrela de Hollywood.
Não, vocês foram no nosso canal do YouTube, vocês são recorde, né? Você, doutora Isabela e doutora Michele, né? Recorde lá de audiência, também no nossa plataforma de streaming também, vocês estão sempre sendo muito ouvidas lá. E o mais interessante é que vocês sempre estão trazendo temas atuais, né? Temas importantes e oportunidades de negócio. E hoje, assim, para engrandecer o nosso time, e eu tenho certeza que vai bater aí o nosso número de ouvintes lá no nosso canal, esse podcast, vocês engrandeceram com a doutora Amanda, vinda lá de Campos, né? Você está em Campos aí no Rio de Janeiro, né, Amanda?
Encontros aqui no Rio de Janeiro.
Ah, que bacana. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, que é a LGPD, né? Chamado de Lei Geral da... Como que é? Repete para mim, por favor,
Lei
minha.
Geral de Proteção de Dados. Ainda
Isso.
muito desconhecido por muitos alunos, muitos estudantes, muitas empresas.
Né? Então
Está
vamos
vindo na
começar
mídia
pelo...
ainda, mas está muito desconhecido ainda.
Então vamos começar pelo início, né? Então vamos ali. Explica para a gente um pouquinho, Amanda. Doutora Amanda, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados?
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio com o escopo de cuidar das pessoas, cuidar do titular de dados, nossas informações. Não é uma lei que trata de empresa, de CNPJ, é uma lei que trata das pessoas, dos dados pessoais. Ela entrou em vigor, né, em setembro do ano passado, mas as sanções, as penalidades, fiscalizações ficaram adiadas por conta da pandemia, né, um cenário que prejudicou muitas empresas e por conta disso ela foi adiada, mas ela entrou em vigor agora em setembro desse ano, então a gente pode falar que a LGPD está 100% em vigor. toda a particularidade da lei já está sendo exigida para todo mundo.
Não, perfeito. E assim, e aí eu queria estender a pergunta para todos vocês. O porquê foi a criação dessa Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Por que que houve a importância se desenvolver uma lei dessa?
Desde que eu falo que desde que o mundo é mundo, as informações, os dados pessoais são coletados de todas as formas. Eu dou um exemplo do censo. Antigamente, as pessoas iam de porta em porta saber quem morava na sua casa, quantas televisões você tinha, o que que você possuía nessa casa, qual era o objetivo disso. Essas respostas eles transformavam em informações e essas informações se transformam em conhecimento. E através dessas informações era possível até saber uma média salarial de rendimento dessa família. Então, isso já vem há muito tempo. As informações, hoje as pessoas falam que é o novo petróleo, porque a base de tudo hoje são as informações. Então, hoje os dados pessoais estavam sendo vendidos, são tratados de formas ilícitas. Então, para proteger todo mundo, foi criada essa lei. E por uma questão mercadológica também, né? Grandes empresas precisavam se adequar, porque o mundo inteiro está fazendo essa adequação. Então, para se manter no mercado, o Brasil também precisou criar essa lei aqui para a gente.
Eu acho que veio muito também para proteger a privacidade, né? Que é o que a Amanda acabou de falar. Antes tinha o censo, ia de porta em porta, sabia até a média salarial daquela família. E a gente sabe, a gente tem conhecimento de dados sendo vendidos, comercializados para outras empresas. Então, de repente, eles ligam e eles sabem o que você gosta de comer, que tipo de comida que você pede no restaurante. Como que sabem isso? Quem passou essa informação para essa empresa que sequer é o restaurante que eu compro, né? Então, acho que também vem muito para proteger a nossa privacidade, né? A
É,
nossa privacidade.
através de uma informação sua, ele consegue traçar até o perfil comportamental, o momento de vida que você está, o que você gosta de consumir.
Sim.
Eles conseguem fazer todo esse caminho, né?
Na verdade, é como a Michelle está ponderando aí com relação à segurança, né? A gente hoje vive num mundo de uma turbulência de informação indo e vindo, né? Com as redes sociais, com a internet, né, o avanço tecnológico, tornamos pessoas vulneráveis, né? Não só com relação aos nossos dados que ficam aí soltos no mercado, né, para quem quer que seja, ficavam, né? Deveriam, agora já temos a proteção, que ainda não está sendo aplicada, mas por todos, porque ainda não há o conhecimento por todos, mas que vem aí para prevenir, né, esse aspecto da segurança. Que a Michelle bem ponderou aí, acho que é o primordial para a LGPD nessa erupção de informação que a gente trata hoje em dia com a tecnologia, né?
Certo. Não, com certeza. E eu sempre tive uma dúvida, né? Como que a gente pode definir o que são os dados pessoais? Como que a gente pode fazer essa definição?
Os dados pessoais são as informações que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa. Como eu falei, a lei não trata de dados de empresa, não trata de CNPJ, trata das minhas informações. Então, tudo que pode me identificar, que a gente fala que são dados simples, meu nome, meu CPF, ou que pode me tornar identificável. Às vezes, uma informação por si só você não consegue identificar que é Amanda, mas se você juntar ela com alguma outra, vai tornar identificável. Então, esses são os dados protegidos pela lei. A gente também tem os dados que a gente chama de sensíveis, que são dados que podem trazer algum tipo de preconceito para o titular de dados. E aí, por ser sensível, a lei trata com um pouco mais de rigor. Vai tratar, né, na hora de aplicar as penalidades.
Certo. E principalmente a minha pergunta com relação aos dados pessoais é hoje, como a Isabela disse, né, a gente está muito suscetível hoje, né, muito vulnerável com relação às nossas informações. A gente vive hoje num mundo de mídias sociais, onde é muito fácil, né, ali aparecem várias oportunidades você fazer um cadastro, né, ali passar suas informações pessoais. Muitas vezes ali no nosso próprio celular as informações já ficam salvas quando você vai montar um cadastro. Essas informações já vão automaticamente, né? Já
As
tem esse banco de
pessoas
dados.
hoje, elas querem facilidade e
Claro.
ganhar vantagem com alguma coisa. Então, por conta disso, os dados ficam cada vez mais soltos, principalmente com a mídia, né? Você vai num restaurante, você posta onde você está, quem são os seus amigos, o que você gosta de comer. Hoje é o nosso normal, é todo mundo saber de tudo, né?
Claro, não, com certeza, né? E a gente está super vulnerável com relação a fraudes, né? a golpes virtuais. A gente tem feito, visto muito isso, tem até uma campanha na televisão pelo governo federal a respeito do cuidado, né? Se não me engano, é nem do governo federal, né? Da Associação dos Bancos, com relação a essa fragilidade, principalmente das pessoas de uma idade avançada. Então, esse assim, tem sido essa grande preocupação com relação aos dados pessoais, né? Mas aí, assim, por que é tão importante a gente proteger os dados pessoais? Por que essa importância, né? Claro que existe, a gente está falando de fraudes, mas como que a gente faz para proteger?
Existem várias formas de proteger, né? A LGPD hoje ela é exigida por todas as empresas, independente de fins lucrativos ou não. Então, empresa, todo CNPJ, a gente fala que é mais simples de entender. Então, empresas grandes, empresas pequenas, médio, igreja, que não tem fim lucrativo, todas as empresas precisam se adequar, e as pessoas físicas com fins lucrativos. Seria um profissional autônomo, um médico, um advogado. Então, a lei criou um projeto de adequação, que são inúmeras medidas que devem ser feitas, treinamento de equipes, para poder a empresa ficar em conformidade e tratar os dados pessoais com as diretrizes que a lei impõe, entendeu?
É uma pergunta muito comum, que as empresas, ok, porque elas tratam dados. Aí a gente escuta um engenheiro, um arquiteto perguntar, tá, mas eu preciso me adequar? O contador precisa se adequar? Advogado, médico, o arquiteto, né? Esses profissionais estão imunes à lei? E aí a resposta é não. Pessoa física que realiza tratamento de dados pessoais com finalidade econômica também tem que se adequar. Aquele banco de dados lá que o engenheiro tem dos seus clientes, porque o cliente tem que preencher uma ficha, o cliente assina um contrato com aquele engenheiro, com aquele arquiteto, com aquele advogado, esses profissionais também devem se adequar à lei, porque esses dados, eles são tratados com a finalidade econômica. Afinal de contas, você vende o seu trabalho, você coleta os dados do seu cliente para você oferecer um serviço. Então, você também deve se adequar. É óbvio que respeitando as devidas proporções. Uma empresa, quantos funcionários ela tem? Ela trata dados dos funcionários, ela trata dados dos clientes. Então, assim, isso não se adequa só à empresa. É importante a gente deixar claro para a galera que escuta aí que é engenheiro, arquiteto, médico, advogado, que também deve se adequar a essa lei. Até porque um vazamento de dados pode gerar muita dor de cabeça para esse profissional, né?
Isso.
Até muitas empresas também, B2B, né, que não, falam que não precisam se adequar, ou vem com essa justificativa, né? Porque não. Ai, mas eu trato CNPJ com CNPJ, eu não trato dados pessoais, mas a gente pergunta: você tem funcionário? Toda empresa, pelo menos, tem um funcionário. Funcionário também é um titular de dados, e por conta disso, ele também tem que ter os seus dados preservados. Então, não existe alguma empresa que não precise se adequar à LGPD. De uma certa forma, dependente do parâmetro, ela vai tratar dados pessoais de alguma forma, em alguma situação.
Claro. Não, até dentro disso, eu ia fazer uma pergunta, que é para quem, né? Para quem se aplica a LGPD? Porque vocês falaram muito sobre a questão do consumidor final, né? Da preocupação desse consumidor final. Mas, por exemplo, a gente aqui, a maioria dos nossos telespectadores são profissionais oriundos da área da construção. Então, são engenheiros, arquitetos, profissionais que têm a sua empresa, né? Profissionais liberais. Como que é aplicável essa LGPD para esse tipo de profissional, né? E para quem se aplica a LGPD? Aquele profissional que tem aquele comércio pequenininho ali com um funcionário só, ou aquele comércio que vende algum tipo de produto ou serviço, né, para um consumidor final, para quem se aplica exatamente? Essa sempre foi a minha dúvida.
A LGPD aplica para todas as empresas, independente do tamanho, pequeno, grande ou médio porte. Independente também que muitos questionam, porque acham que a LGPD são só para empresas grandes, que acham que a LGPD é só para empresas que atuam de forma online, mas a LGPD também veio para a forma offline. Uma anotação, uma agenda, um caderno, ficha, que muitas empresas trabalham com ficha ainda, escrita de informações do cliente. Então, ela é para todas as empresas, com fins ou sem fins lucrativos, e independente se é online ou offline.
É pessoa física também, né? Então, se você é médico, dentista, advogado, né, engenheiro, Você contador, trata dados, né? Contador, você trata dados de alguma forma, você não é só porque você tem um CNPJ, precisa de um CNPJ? Não, você precisa fazer o tratamento de dados. Se você tem que tratar dados, se você recebe dados, né, de alguém, você precisa saber tratar esses dados para não sofrer imputação de uma lei. Da lei, né? Da lei de proteção aos dados. Então, independente se você tem um CNPJ, se você é uma pessoa jurídica, se, como a Amanda ponderou, se você tem uma atividade fim lucrativa, como o advogado, por exemplo, o dentista, o médico, trata dados daqueles pacientes, ele recebe os dados do paciente, né? Os dados do cliente. Esses dados precisam também ser tratados, precisam ser resguardados pela Lei Geral de Proteção aos Dados.
Todos, se adequa a todos os profissionais
com
fins lucrativos. Não, perfeito. Né? Mas como que é feita essa questão dessa fiscalização? Por quem é feito? Como que é feito essa fiscalização, Isabela?
Então, a Lei Geral de Proteção aos Dados, ela criou um conselho para que esse conselho faça todo o gerenciamento e aplicação da lei, né? Aplicação com multa, aplicação com sanções disciplinares às empresas. Ainda não temos no sistema a informação de como estão sendo aplicadas as leis. Como a Amanda ponderou no início do nosso podcast, é uma lei que está tendo aplicabilidade recente, ela começou só em agosto. Então, efetivamente, a imputação à multa, a aplicação da lei efetiva com relação a todo o mecanismo, a gente ainda não tem essa tratativa, a gente ainda não sabe direcionar a tratativa, porque ainda não está acontecendo, ainda não chegou para a gente essa fase, né? Ainda estamos na fase da implementação, que já deveria ter sido implementada antes da aplicação da lei, ainda estamos na fase de reconhecimento da sociedade com relação à Lei Geral de Proteção aos Dados, e eu acredito que a aplicação da lei com relação à multa, né, a imposição legal, vai começar a acontecer a partir do momento que estivermos culturalmente conhecedores da lei, sabe? Eu acho que ainda está acontecendo esse processo, né? Mais uma vez, o legislador dando oportunidade, na verdade, nem o legislador, né? Mas o aplicador da lei, dando oportunidade para adequação, para que não doa no bolso daquele que deveria tratar os dados e não está tratando.
Quem é o órgão, né, de administração pública seria a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas é importante.
Acabei não dizendo qual é o órgão, né?
Mas independente disso, a gente já vê a aplicação do judiciário de multa. A gente não está falando de multa administrativa, que é a NPD. A gente está falando de multa na esfera judicial. Então, a gente já vê o judiciário
aplicar processos judiciais
com base na LGPD, mas em esfera judicial. A gente já saiu do administrativo. E uma multa na esfera judicial não quita a possibilidade de sanção administrativa. São esferas diferentes. Então, é importante que você, que trata dados, você saiba que você pode sofrer uma sanção judicial, mas você pode sofrer uma sanção administrativa. E você pode sofrer duas sanções, porque são esferas diferentes. Então, ainda que a gente não tenha conhecimento de como que está se aplicando, o judiciário, por vezes, a gente viu vazamento de dados de empresas grandes que o próprio judiciário arbitrou multa pelo vazamento dos dados, porque não houve um tratamento adequado. Isso a gente está falando de empresa grande, mas quando a gente pensa na gente, profissional autônomo ou até um MEI, e vaza um dado, independente do tamanho da sua empresa, o dado que vazou, poxa, você trata um dado de um cliente e aí vaza determinada informação dele. Um imposto de renda, um dado de renda, enfim, algo que ele trata, que ele considera que aquilo dali causou um dano imenso para ele. Nada impede que ele ajuize uma ação e que você seja obrigado a pagar uma multa porque você não tratou o dado como deveria. Tá? Então, isso é muito
importante. Ele falou muito bem, né? A gente tem a NPD, mas também pode ser fiscalizado pelo Ministério Público e também por forma de denúncia, porque a hora que isso tornar mais público, que está faltando ainda conhecimento para as pessoas, os titulares de dados vão fazer denúncias, vão chegar na sua empresa querendo informação e você não vai saber passar essa informação para ela. E como ela também comentou, a gente tem vários processos, né, sendo aplicado a lei, mas muito antes das sanções da lei estarem vigentes. Então, tem muitas empresas já sendo sancionadas antes mesmo, judicialmente, antes mesmo das sanções estarem em vigor. Então, é uma coisa que já está acontecendo.
Certo. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que já deve ter acontecido com todas as pessoas, e aí vocês pontuam a respeito disso. Deve ter acontecido com várias pessoas, às vezes, por exemplo, alguma empresa oferecendo algum tipo de serviço ou produto e tendo todas as suas informações, sendo que você não se lembra, às vezes você nem se lembra que você fez um cadastro nessa empresa e essa empresa está entrando em contato com você. Isso se enquadra dentro da LGPD?
Com certeza, como a gente falou, né, a LGPD é uma mudança cultural na vida das empresas. Então, ela traz que a gente colete apenas as informações extremamente necessárias. Não tem mais aquela cultura de vamos coletar o quanto eu puder, vamos coletar com bastante informação para quando eu precisar, eu já tenho. Não, você vai coletar apenas o que é necessário e quando você precisar do restante, você vai lá e pergunta de novo. Às vezes, a gente vai num simples comércio, comprar alguma peça de roupa, algum sapato, paga até à vista, e aí faz um cadastro na loja que pede muitos dados, informação, data de nascimento, e-mail, onde você mora. Você não vai voltar lá nunca mais para comprar aquilo de repente. Então, são informações excessivas e a lei vem para mudar essa cultura. O menos vai ser mais agora.
É importante que o consumidor, né, já olhando para o outro lado, ele saiba para que aqueles dados estão sendo coletados. Então, é um direito do consumidor perguntar na loja para que você quer essa informação. Porque basta o meu CPF se for para gerar uma nota fiscal. Você não precisa saber onde eu moro, meu signo, meu tipo sanguíneo, você não precisa nada disso. Eu vim comprar um sapato. Então, se você vai gerar uma nota fiscal, ok, te dou meu CPF, eu vou pagar o meu imposto, você vai pagar o seu e está tudo certo. Mas para que você está perguntando outras informações? Meu endereço? Se eu frequento esse shopping ou não frequento? Até onde essa informação é relevante para, de repente, uma questão fiscal, que é a obrigatoriedade, que é a declaração daquela venda e a minha declaração daquela compra. Então, é importante que quem trabalha oferecendo esse serviço saiba o limite do que deve ser coletado e a gente, como consumidor, também saiba que aquilo dali é excessivo. Para que aquilo dali está sendo usado? Né? É muito comum a gente entrar no site agora, eles estão colocando o aceite para os cookies e para coleta de informações. Isso aí. Só que você não tem muita opção. Ou você recusa.
Ou você aceita, ou você aceita. Ou isso. Você muda o site.
Se você recusa, em algum site você não consegue entrar. E não é o que a lei traz para a gente. Ela te dá a possibilidade do consentimento, mas ali quando você não consente, você não consegue acessar. E aí você não consegue ter acesso àquela informação daquele site que deveria ser público. Então, a gente está num processo ainda de adequação e certamente vão haver muitas denúncias, porque para mim isso é inconcebível. Eu recuso o cookie porque ele coleta informação minha, eu não quero que seja coletada e eu não posso acessar o site. Ou então você pesquisa, sei lá, compra de um terreno. Daqui a pouco você abre seu computador, um monte de ofertas. Espera aí, eu pesquisei nesse site. E esse monte de ofertas que está aparecendo aqui para mim, por que isso aqui está aparecendo? Né? Então, a gente ainda está caminhando a passos curtos. Mas é importante que a gente amplie as pessoas que precisam ter conhecimento sobre isso, porque a multa vai chegar, a conta vai chegar, né?
Não, com certeza.
Muito além, né, do que as empresas se preocuparem, precisam se adequar, né? Porque é uma exigência legal e precisa tomar conta disso. A gente, pessoa física, nós, os titulares, precisamos ter consciência e cada vez mais exigir nosso direito, ter a curiosidade de perguntar o porquê das informações e de forma alguma é permitido que seja condicionado. Você dá a sua informação em troca de alguma coisa, não pode ser. Ou você dá, aceita todos os cookies, senão você não entra no site de forma alguma, mas pode ter essa condição.
Certo. Então, a gente não é mais obrigado, né? Na verdade, a gente acho que nunca foi, né, obrigado a passar as informações. Claro que eles usavam, entre aspas, algumas artimanhas para a gente poder passar todas as informações. E aí dentro, por mais que essa lei seja recente, né, como você disse, ela é recente, já existe alguma penalidade? Já tem bem definido quais são as penalidades da LGPD?
Como o Michel pontuou, já existem vários processos judiciais, né, sendo baseado na lei de proteção de dados, a gente vai ter as advertências. Existem as multas, que podem ser diárias ou não. É, são multas baseadas no 2% do último faturamento da empresa, são multas altas, limitadas a 50 milhões, claro que vai ter uma proporcionalidade do que aconteceu e do tamanho da empresa, né? Tem também a publicização dos dados, que para mim é muito pior do que o valor pecuniário, porque de repente alguma multa a empresa pode parcelar ou tem condição de pagar e não vai sofrer tanto. Mas você, um contador, por exemplo, um advogado, a gente lida com a vida do nosso cliente, a gente lida com o sigilo do nosso cliente. Então, você colocar numa mídia que uma advogada X ou um contador Y vazou informação do cliente é muito pior do que dinheiro, porque vai manchar a imagem e a integridade desse escritório, desse profissional. E a outra penalidade é você parar de tratar dados, certos dados, em um determinado tempo. Não existe como você funcionar uma empresa sem coletar pelo menos o nome de alguém. Então, essa penalidade para mim também é muito severa, muito mais do que o valor, porque a empresa para de funcionar. Se você tiver que parar de coletar um nome, uma clínica médica parar de coletar o número da carteirinha do paciente, ela para de funcionar.
Claro.
Então, essas são as penalidades que a lei traz para a gente.
Não, claro. E eu fico pensando, muito na questão da área do setor da saúde, né? Que muitas vezes você vai atender um paciente... Você pega ali uma série de informações, né? A gente até tem o caso na estética, que são as fichas de anamnese. No caso, você tem que pegar uma série de informações do seu paciente, se ele tem algum tipo de enfermidade, vários dados que eles pegam dentro desse atendimento. E aí, assim, como que eles fazem para ter esse controle, por exemplo? Porque é fundamental essa entrevista prévia para que você faça um atendimento. Mas dentro da LGPD, se a pessoa não é obrigada a passar essas informações, como que ele deve proceder nesses casos?
Amanda, quer falar?
Amanda?
Tem informações que são imprescindíveis para determinada conduta, né? Então, para você fazer determinado procedimento estético, por exemplo... Você vai precisar de algumas informações, você vai passar as informações e a clínica médica detentora dessas informações para ter que tomar cuidado com isso. Dependendo do procedimento, não vai ser coletado em excesso, mas vai ser coletado o necessário. Só que dados de saúde são dados que ela trata como sensíveis, porque pode trazer algum tipo de preconceito, né? De repente, alguma doença que a pessoa tem. Então, quando houver penalidade em relação à clínica, eu acredito que vai ser mais severa do que outros tipos de empresa, justamente por lidar com esses tipos de dados sensíveis, como escola, por exemplo, também, que trata de dados de criança e adolescente, né?
Claro.
Tem muita questão...
Eu ia falar aqui, aproveitando a oportunidade, sobre o dado sensível do direito da imagem, né? Que a imagem também é considerada um dado sensível. E aí o André ponderou sobre a estética, né? Falou sobre essa área da saúde e da estética. A imagem daquele paciente, né, submetido a um procedimento estético, também é considerado um dado sensível. Então, também vai ser visto pela aplicação de multa de uma forma mais rigorosa.
É muito comum no mundo dos artistas, dos famosos no geral, né? Artistas, celebridades. Quando a mulher está grávida, ela vai fazer determinado exame no laboratório e o jornalista sabe antes dela que ela está positiva, que ela está grávida, que ela positivou uma gravidez. Isso é seríssimo, porque como que a mídia sabe antes daquela pessoa famosa que ela está grávida? Então, assim, quanto pode custar isso? A informação foi passada de dentro da empresa, do estabelecimento. Isso pode custar, inclusive, a gravidez dela, porque ela pode perder o bebê só pelo aborrecimento, pelo susto, por tudo. É um dado, é uma informação dela, só cabe a ela divulgar aquela informação, né? E aí os outros ficam sabendo daquilo ali antes dela. Isso é muito comum acontecer. E isso deve ser tratado com bastante rigor, porque quanto custa essa informação, né? Então, isso também deve ser protegido. As clínicas, os hospitais, os laboratórios devem ter muito cuidado com vazamento de dados. Não digo só de pessoas conhecidas, de qualquer pessoa, né? Mas eu falo de pessoas conhecidas porque é muito comum a gente ouvir um site de fofoca, a gente lê no site de fofoca determinada notícia que o próprio, às vezes, não tinha conhecimento ou que ele não queria divulgar naquele momento.
Não, com certeza. A gente tem muitos casos disso dentro da engenharia, de forma diferente. Às vezes, o engenheiro, de repente, ele torna público, às vezes, um investimento que o proprietário daquela casa fez. Então, assim, ele tem que tomar uma série de cuidados com relação a isso, né? E aí, vocês falaram muito sobre a questão dos dados, né? Existe uma classificação, essa lei geral, ela traz um nível de classificação, porque a gente está falando que ela aborda de forma geral, né? Todo tipo de negócio, todo tipo de serviço ou produto, ela existe alguma classificação para essa lei geral dos dados? Quais dados que são mais importantes, quais não são? Né? Vocês falaram aí atrás, algum momento, sobre dados sensíveis. Existe essa classificação?
Todos os dados precisam ser protegidos, né? Então, a lei trata os dados pessoais como um todo, não existe assim um nome, um CPF... O nome é menos protegido que o CPF, não existe isso.
Certo.
Então, mas os dados considerados sensíveis, a lei trata com mais rigor, que são os dados que podem trazer preconceito, algum tipo de preconceito ou discriminação para o titular.
Ah, tá. Não, perfeito. Isso. Né? E aí, assim, outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é sobre a questão do efeito dominó. O que é esse efeito dominó dentro da LGPD?
Muitas empresas ficam achando, né, como a gente falou anteriormente, que a LGPD é coisa de empresa grande, é coisa de empresa de informática. O que seria o efeito dominó? É a pressão mercadológica que as empresas exercem umas sobre as outras. Por exemplo, uma empresa grande, tomadora de serviço, só vai fazer negócio com uma outra empresa que também tiver adequada à LGPD. Porque uma empresa não adequada traz risco à empresa que já está adequada. Então, é efeito dominó porque vai vir de cima para baixo. As grandes empresas tomadoras de serviço vão se adequar, a maioria já está até adequada, e vão exigir que as empresas, que são os braços delas, são as prestadoras de serviço, que fornecem algum tipo de serviço ou material, também estejam adequadas. E numa situação de fiscalização, auditoria, também vem esse efeito dominó. Porque a gente acredita que como a Isabela falou, né, não está muito bem esclarecido para a gente como que vão acontecer essas penalidades de fiscalização, mas a gente acredita que vai começar nas empresas maiores. Então, chegou numa empresa grande, tomadora de serviço, e para fiscalizar ou para auditar, a fiscalização vai exigir a documentação. Quem são as empresas que são parceiras dessa empresa que a gente está auditando? Quem são os braços dessa empresa? E aí vai entregar a documentação de um contador, de um TI, de uma pessoa que entrega material. Então, a fiscalização vai chegar nessas empresas também dessa forma. A gente fala que é o efeito cascata dominó, né, que vem de cima para baixo. Então, vai chegar em todo mundo de alguma forma.
Com certeza. As empresas grandes, eu tenho dois casos práticos rapidinho para contar aqui, que é de empresa, essas empresas que comercializam passagens e transportes turísticos, né? Elas contratam, fazem parceria com fornecedores menores, geralmente no estado e no município. E elas já vêm enviando para esses fornecedores, esses parceiros, os termos que essa empresa deve... Ó, em que você deve se adequar para continuar trabalhando em parceria comigo? Uhum. Isso eu falo por experiência aqui no escritório. Meus clientes já vêm recebendo essas exigências dessas empresas grandes justamente por causa do efeito dominó. E as mega construtoras que, por vezes, terceirizam seu trabalho e contratam até engenheiros e arquitetos, também já tem notificado seus parceiros, né? Contratam em parceria, contratos de parceria, tem notificado seus parceiros direcionando, olha, nós exigimos que os dados sejam tratados assim. E aí você também deve, para continuar em parceria com a gente, você deve adequar. Muita gente fala, ah, mas a empresa tal, ela é fora do Brasil. Beleza, mas ela trata dados aqui no Brasil. Então, ela deve se adequar. A empresa tal, ela é internacional, mas no momento em que ela trata os nossos dados, os dados dos brasileiros, ela deve se adequar aqui.
Certo. Então, provavelmente também vai acabar gerando uma tendência, né? que vai servir até como forma de marketing para a empresa, demonstrar e publicar que ela segue toda a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Até como diferencial de mercado.
O Itaú foi pioneiro nisso, inclusive, né?
Isso. Tem até uma propaganda.
Eu sinto muito famosa, esse exemplo, né? Também.
As pessoas, o Itaú foi pioneiro.
Muita
gente só começou a conhecer a LGPD por conta do Itaú.
Comercial, né?
É.
Muita gente pensa no lado obrigatório. Ah, porque tem que implementar, porque é obrigatório, porque tem mais um custo. A gente olha para o lado bom da situação. Vamos usar a parte boa também. Todos os bancos estão adequados. O Itaú foi o único que colocou na mídia que ele se preocupa com os dados pessoais dos seus clientes. Então, a gente indica muito para os clientes também, quando estão se adequando, a botar isso na mídia. Muitos já fizeram, mas não colocaram. Não é um marketing positivo. Então, usar isso como marketing positivo. Isso traz segurança para a gente saber que uma empresa se preocupa com a gente como cliente.
Não, claro. Isso vai ser um grande diferencial. E aí acaba que gera uma grande oportunidade também, né? Para profissionais, porque muitas empresas provavelmente vão buscar profissionais, consultoria ou às vezes um profissional dentro da empresa, para fazer essa adequação, né, com relação a LGPD, né? E aí já existe esse tipo de profissional, vocês já estão vendo, já está sendo uma tendência, vocês já estão sendo procuradas para fazer esse tipo de consultoria?
A Amanda, ela trabalha hoje com consultoria LGPD. A ideia que nós formamos no curso aqui, que nós vamos ministrar no IDS, inclusive é formar pessoas que possam trabalhar com a implementação de dados, com o atendimento a quem precisa de implementar dados, sejam eles dados genéricos ou dados sensíveis, né?
Certo.
É um mercado muito promissor. Todas as empresas precisam adequar, e nem 10% das empresas brasileiras já se adequaram. Não tem profissional no mercado capacitado. A gente vê muitos programas de adequação feitos por TI ou advogado que fazem demandas pontuais, fazem ajuste de contrato, fazem aditivo, fazem a instalação de um software ou programas originais, mas a LGPD não é isso. São diversas fases do programa que precisam ser feitas. A empresa só vai estar adequada se ela passar por todas as fases desse programa.
Só fazer uma observação nisso, que a...
Em evidência.
Ah, travou aqui para mim, achei que você tivesse parado, Amanda, desculpa.
Pode falar.
Não, só fazer uma observação aqui com isso que a Amanda falou. Eu tenho visto na prática muito advogado fazendo cláusula de confidencialidade, entregando para o cliente, dizendo que aquilo dali é LGPD. E não é a mesma coisa. Não, isso não é adequação de LGPD. Então, assim, até para os nossos ouvintes aí, né, desse podcast, se você é um profissional que recebe dados, né, que precisa tratar dados, tem o seu suporte jurídico aí e o seu advogado, né, já te falou que você está adequado à LGPD com uma adequação de cláusula, inserindo uma cláusula de confidencialidade no seu contrato, muito cuidado, procure um profissional que trabalhe com LGPD. Não é o advogado, só porque o advogado, as pessoas têm a mania, né? A cultura de achar que só porque aquele cara é advogado, ele entende de todas as leis. E não é, é igual a médico. Você não vai para um ortopedista estando com um problema na cabeça. Né? Você vai procurar um outro médico, um especialista. Assim funciona também com a LGPD e com as demais leis, mas principalmente com a LGPD, porque tá no auge, né? Tá começando agora. Muito cuidado você que tem uma empresa ou que é profissional liberal e trata dados sensíveis com aquilo que seu advogado, né? Ou sua equipe jurídica te oferece, porque às vezes você está se sentindo seguro, porque o seu advogado pegou todos os seus contratos, colocou uma cláusula de confidencialidade e te disse que você está adequado. E não é isso que acontece, não é assim que funciona. Você vai ser surpreendido com uma fiscalização, com uma aplicação de multa, né? E posterior pagamento da multa, e o seu advogado nada vai poder fazer com isso, porque a cláusula de confidencialidade que vem sendo disparada aí no mercado pelos advogados que não conhecem a lei, que ainda não se adequaram, né? Não procuraram conhecer a lei para trabalhar em prol do seu cliente, vem fazendo aí no mercado. Então, muito cuidado.
O O que acontece é que muitos advogados têm medo da gente entrar na empresa e pegar o cliente. Tipo assim, gente, nós vamos implementar um programa, vamos embora. A empresa tem que ter um jurídico, a empresa tem que ter um TI, porque a gente não faz parte jurídica, a gente adequa a Lei Geral de Proteção de Dados. Se o cliente tiver uma demanda trabalhista, a consultoria da LGPD não vai fazer a demanda trabalhista para ele. Então, a gente não está aqui para pegar o lugar de ninguém. A empresa está alinhada, tem a equipe dela, tem as pessoas de confiança dela. A gente só está vindo para implementar um programa. Outra coisa que acontece também, eu vejo muito em escola. O sistema apostilado da escola está adequado à LGPD. E aí traz cláusulas contratuais para a escola, de acordo com o sistema apostilado, o sistema online, e a escola acha que está adequada. Mas a adequação é muito além disso. Então, o fato do sistema apostilado da escola, o sistema de aula online estar adequado, não significa que a escola está adequada. Como certo. A gente falou, precisa passar por todas as fases.
Até uma outra observação, Michele, Amanda e André. Empresas que contratam com prestadores de serviço público, né? Contratam aí com municípios, por meio de licitação mesmo, né? Contratos públicos. Às vezes, o contrato público está adequado, né? Já foi adequado à LGPD, mas o interno da empresa não está adequado à LGPD. E o próprio contrato de licitação prevê que a empresa precisa se adequar. E aí você acha que você está amparado pela cláusula por conta desse contrato público firmado e a sua empresa está lá, vulnerável a uma fiscalização e uma imputação de multa. Então, é muito mecanismo que precisa ser visto e precisa ser tratado, né, por um profissional habilitado e competente para o assunto e que está sendo passado desapercebido por aí pelo mercado.
Certo. Eu queria pedir para vocês, para a gente poder fazer uma simulação aqui, né? Como eu disse aqui, a gente tem muito o público é oriundo da indústria da construção, né? Vamos fazer uma simulação de um profissional que tem hoje a sua construtora. Como seria mais ou menos o processo de adequação? Quais seriam alguns cuidados, né, que esse profissional teria que tomar a partir de agora com a Lei Geral de Proteção de Dados?
O processo de adequação consiste em várias fases. Primeiro, a gente faz um treinamento de equipe. Para mim, é o crucial, porque não é só, como a gente falou, não é só adequar um contrato ou colocar um antivírus ou um software. Sua equipe precisa estar apta a dar toda a sequência do programa, porque a gente tem que saber como que armazena, como que descarta, como que coleta. Então, primeiro, a gente faz um treinamento de equipe. São todos os colaboradores, independente de função, de confiança ou função mais simples, inclusive os sócios da empresa, todo mundo precisa estar apto a dar seguimento ao programa. Depois a gente faz um mapeamento de dados, que é saber o fluxo de dados, como ele entrou na empresa, passou por quem, foi compartilhado com quem, armazenou como, se foi digital, se foi em pasta física. Depois de fazer todo o mapeamento de dados, todos os dados da empresa, saber esse fluxograma, a gente faz, eu falo que é uma foto tirada de cima, a gente analisa desse mapa o que está em desconformidade com a lei, o que está sendo coletado de forma errada, como está sendo tratado esses dados, identificando o que está em desconformidade, a gente vai montar um plano de ação. Nesse plano de ação, a gente vai traçar diretrizes e mudanças na empresa para que ela trate de acordo com o que a lei impõe. E depois a gente implementa esse plano de ação e depois vamos monitorando. Toda empresa tem que dar seguimento, é uma mudança cultural para o resto da vida, tem que dar seguimento para sempre no que foi implementado.
Certo. Isso, assim, é um grande diferencial, né? Como a gente estava falando anteriormente, isso traz um diferencial para o cliente, para a empresa, né? Para abordar o cliente, ainda mais a gente vivendo hoje nesse mercado cada vez mais competitivo. Se você apresenta uma solução para se diferenciar no mercado, automaticamente você vai ter frutos, né? Sobre isso. E aí, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre essa questão desse profissional dentro da empresa, né, que faria essa gestão das informações, dos dados. Ele, obrigatoriamente, ele tem que ser um profissional formado na área do direito ou não?
A lei não exige que seja advogado ou que seja profissional da segurança da informação. Por isso que a gente fala que é um ramo de trabalho muito bom, porque está em ascensão, está crescendo e não precisa ser só advogado. Então, tem várias formas de você trabalhar, né? Tem como você implementar um programa inteiro, que são essas todas as fases que a gente acabou de citar, E aí, se você não for advogado, não deter de todas as expertises, você faz parceria com o advogado, que não for a parte jurídica, você faz a parceria com segurança da informação na hora da segurança da informação. Você pode também fazer consultoria pontuais. Se você é advogado, fazer só os aditivos de contrato, só a parte contratual. Se você é da área de informática, fazer só os ajustes da segurança da informação. E atuar como DPO, que também é uma carreira muito promissora. O DPO é um encarregado de dados que a lei trata. É uma pessoa que vai ficar dentro da empresa como interface entre a empresa e os órgãos fiscalizadores e a empresa e os titulares de dados, que somos nós. Então, também pode atuar dessa forma. Mas não tem exigência de ser um advogado.
Ah, perfeito. E já existem algumas empresas. Claro que provavelmente você já deve ter uma empresa, né, Amanda? Mas, assim, existe esse nível, já tem várias empresas que estão atuando nesse nicho de mercado que vocês conhecem ou não? Como que está aí o mercado no Rio de Janeiro, por exemplo?
Como a Michelle falou, né? Isabela falou. Tem pouco profissional e tem muita gente se achando profissional, entregando demandas pontuais, entregando aditivos de contrato, entregando softwares e computador, antivírus, e dizendo para a empresa que a empresa está adequada. Então, não é esse o processo de adequação, mas profissionais capacitados, treinados e aptos para fazer o programa completo da LGPD não tem bastante, está em escassez no mercado.
Então, falta
é uma área muito promissora.
Certo. E você que está na capital, Michele, como é que está esse mercado aí?
Bom, com relação às empresas, muitas ainda não aceitam, ainda há uma certa rejeição no que se refere à adequação. Por não entender, por desconhecimento. E aí, quando a gente explica, nasce a oportunidade. Porque quando a gente explica não só o ônus que em caso de dar errado, a gente explica o bônus, que é a facilidade, porque depois que implementar, seguir, eles veem, identificam que é muito mais fácil. Né? Então, assim, e aí você não tem necessidade de coletar tantas informações que às vezes eles achavam que era importante, que depois não usavam para nada. Então, depois, inicialmente, há uma certa inflexibilidade das empresas, né? E aí, quando a gente explica do que se trata, é aquele famoso, tá, então vem cá, vamos conversar, vamos dar andamento nisso daqui. Então, eu vejo que é uma oportunidade de mercado para o profissional e para a empresa é a oportunidade de se adequar e não ter que pagar multas futuras por eventual vazamento de dados. Então, não é só a oportunidade mercadológica profissional, mas também da empresa, que é de se adequar e facilitar, inclusive, o tratamento, porque eu fiz o assessoramento de algumas empresas no ramo do turismo, e quando a gente chega no hotel, tem aquela ficha imensa para preencher, né? Mas por que você precisa saber disso tudo? Eu só vou me hospedar aqui, tá pago e pronto. Que tanto você precisa saber de mim? E aí eles viram que, nossa, a gente nem precisa dessa ficha desse tamanho. A gente não precisa mais armazenar isso tudo por determinado tempo. E aí eles observaram que no final das contas, ficou muito mais fácil. E é oportunidade de trabalho também. O mercado está aí, você não precisa ser advogado. E se você eventualmente precisa, é o que a Amanda falou. Vem cá, chama um advogado. Como que funciona uma parceria? Vem cá, vamos fazer uma parceria nisso daqui? Ó, eu estou assessorando essa empresa na implementação. É o advogado, é o profissional de TI, é oportunidade de trabalho para quem é advogado, para quem é profissional de TI, para quem não é nenhuma dessas duas profissões, para quem não tem nenhuma dessas duas profissões. E assim, todo mundo vai ter que adequar, todo mundo que trata dados de modo com objetivo econômico. Então, é muita gente. É muita gente.
Claro, e provavelmente vai criar, né? Me veio um insight agora, provavelmente vai criar profissionais para um nicho específico, né? Como você disse que você atuou muito na questão da área de hotelaria, né? O ramo hoteleiro, que é um ramo enorme. Provavelmente vão ter profissionais que vão atuar em outras áreas, né? Até porque, como vocês disseram aí no início do nosso podcast, a LGPD vai abordar todos os profissionais de todas as áreas, né? Então, é uma área muito ampla. Provavelmente vão criar nichos de mercado, né?
Sim.
Até aí, né?
É bem legal, porque existem profissionais que assessoram o turismo, hotelaria. Ele é especialista em LGPD, mas para o turismo. O que, que o turismo precisa? O turismo precisa disso, disso, disso. Por quê? Porque, geralmente, as pousadas e os hotéis coletam os mesmos dados. E eles, embora sejam... o hotel é maior, a pousada é menor, eles acabam tratando da mesma forma. E aí, o profissional que se adequou à engenharia, às construtoras, ao turismo, ele acaba pegando muitas empresas desse ramo e assessorando especificamente aquilo. Então, é o que você falou, é um nicho. Eu sou especialista em LGPD no ramo X. Vai criando oportunidades. E ninguém, é o que a Amanda falou, ninguém toma o lugar de ninguém. Tem mercado para todo mundo.
Não, isso é ótimo. Mais uma vez, vocês trazendo uma ótima janela de oportunidade, hein? Isabela, Michele. Por isso, assim, que o podcast de vocês é sempre um sucesso, né? Além da beleza, a oportunidade também, né, Isabela? Não, perfeito. E aí...
Mais dicas importantes. Siga a gente para mais dicas. Quem acompanha a gente aqui, ô André, não tem como dar errado, não. Só vai dar errado se não seguir.
Não, claro. Não, e assim, essa é uma ótima oportunidade, né? A gente está falando de um mercado que começou faz pouco tempo, como a lei é recente, é um mercado em que as pessoas ainda estão engateando, mas a gente consegue olhar uma oportunidade enorme desse mercado, né? Até porque, assim, vai ser uma questão recente e vai ser um mercado que vai expandir e tem muito a crescer. Né? E é uma consultoria que você pode criar uma consultoria e abordar aí todo o território nacional, né? Pode fazer uma consultoria em várias empresas, em vários nichos de mercado você pode criar, né? E aí eu volto uma questão, vocês comentaram que a Amanda, ela tem um curso, né? Voltado especificamente para a área de LGPD. E eu queria, Amanda, que você pudesse falar um pouquinho mais sobre como que é o curso, o que, que você vai abordar dentro desse curso.
O curso é voltado para profissionais que queiram implementar a LGPD. A gente vai falar todos os aspectos teóricos, mas mais que isso, a gente vai abordar a parte prática, porque não adianta. O programa de adequação à lei bem implementado não é só a interpretação da lei, é a interpretação de um conjunto de normas, porque, por exemplo, prazo de prescrição, a lei não fala de prazo de prescrição, fala que tem que descartar a informação depois que você para de utilizar. Então, é um conjunto de leis que vão ser interpretadas, são ISOs para ser interpretadas, então é um programa muito extenso. Então, a gente vem com essa parte teórica, porque a base de tudo, né, é a LGPD, a gente precisa saber a parte teórica, mas a gente vem também com uma parte prática para que o profissional saia do curso conseguindo implementar, entendendo o que ele está fazendo, como ele vai fazer, como ele vai abordar o cliente, quais são as dores que a gente percebe nas empresas, esse efeito cascata que é muito utilizado para convencer o cliente que ele precisa se adequar, porque muitos, os que estão se adequando primeiro justamente por conta disso, uma clínica, porque o plano de saúde exigiu, uma prestadora de serviço, porque uma empresa maior exigiu, senão não consegue mais continuar com o contrato. Então, são várias formas que a gente tem para ajudar e auxiliar.
Não, perfeito. E aí, vocês vão trazer alguns cases para serem desenvolvidos dentro de sala de aula? Vão ter toda essa parte prática de desenvolvimento? Vai ter isso dentro do curso?
Todos os cursos que nós estamos formulando para o direito são práticos. Não adianta nada a gente perder tempo com teoria, André, porque teoria está aí, disponível na internet, disponível em doutrina, disponível em livro, no tete-a-tete, conversando com um colega. Todo o nosso curso, todos os nossos cursos formatados por IDS são cursos práticos. Não poderia ser diferente com a LGPD, que é tão importante e que precisa, mais do que nunca, da parte prática, porque não adianta você ter a teoria só na LGPD. Se você só ler, você não consegue aplicar. A aplicação é o dia a dia, é a rotina, é a prática. E é isso que a gente trouxe na grade da LGPD dentro do IDS.
Não, perfeito. Né? Então, assim, eu tenho certeza que é um curso que ele vai trazer muito conhecimento, né? E a gente, mais do que tudo, a gente precisa fomentar essa informação a respeito da LGPD. A gente percebe aí, voltando novamente àquela questão das fraudes, a gente está vivendo um momento que tem vários tipos de fraude, né? E esse mercado obscuro é um mercado que ele se prepara muito, eles estão muito bem preparados, né? Eles estão fazendo assim o dever de casa, e a gente espera que as empresas também façam para a gente conseguir reduzir esses números, né? Se não me engano, não sei exatamente qual fonte, mas o Brasil é um, se não me engano, no ranking mundial, ele é o sexto país em número de volume de fraudes, né? Fraudes digitais. E a gente tem que mudar isso, né? É um mercado que a gente tem que desenvolver bastante. E, meninas, para a gente poder compor aí no nosso podcast, a gente tem aquela pergunta chamada o pulo do gato, né? Que aqui em Goiás a gente fala o pulo do gato, que é aquela dica de ouro que vocês podem dar para os nossos telespectadores. E eu queria que cada um de vocês pudesse dar essa dica de ouro aí para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube ou que estão aí nos acompanhando no nosso, nas plataformas de streaming. Né? Vou começar com a Amanda, que é a primeira vez que está aqui conosco. Amanda, qual que é o pulo do gato que você pode dar para os nossos ouvintes?
Gente, a LGPD é uma carreira que está começando agora, tem um mercado profissional muito grande, tem várias formas de atuação. Os salários não são salários baixos, são valores altos, porque é um processo longo e extenso. Então, é um ramo maravilhoso. Eu me apaixonei pelo ramo, eu acho que todo mundo vai gostar. É uma forma de começar. Quem está se formando agora também, que acha, eu não tenho experiência. Nosso curso, a gente vai dar toda a prática, vocês vão sair do curso sabendo implementar a LGPD. Então, vem com a gente.
Ah, que ótimo. E assim, muito obrigado pela sua participação, tá, Amanda? Assim, foi um prazer. O nosso podcast.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje.
Né? E as portas aqui vão estar sempre abertas no nosso podcast para você estar falando um pouco mais a respeito desse assunto que é tão importante, né? E eu tenho certeza que ele vai se desenvolver bastante. Né? Vou começar com a Isabela. Isabela, se você puder falar aí o pulo do gato.
Olha, o pulo do gato é dinheiro, né? Quem não quer dinheiro? Não é? A Amanda falou aí que os salários são altos, né? Não são, não. A Amanda falou que os salários não são baixos, né? E aí, aproveitando a deixa da Amanda, do pulo do gato da Amanda, que os salários não são baixos, o meu pulo do gato é: qual é a oportunidade que você precisa para a sua vida? Mudar, começando numa área que está começando agora, né? Dando o primeiro passo na frente do coleguinha. Ou ficar aí, estatalado, sentado na sua cadeira, esperando uma oportunidade cair do céu, né? Quem sabe a LGPD seja uma oportunidade para você mudar aí a sua carreira profissional, para você ter mais autonomia profissional e mais, ó, dinheiro no bolso. Não é?
Esqueci de falar, autonomia também, porque você que faz seus horários. Quando você pede uma adequação para uma empresa, é você que monta a agenda da empresa. Não tem essa mais de horário de 8 a 18, não.
Exatamente. E outra coisa, não vou dizer nem que você monta a agenda da empresa, mano. Você monta a sua agenda. A empresa que se adeque à sua agenda, né? Então, quem sabe essa daí não é uma oportunidade. Porque o que a gente está vivendo hoje, André, é uma expectativa, né? De dias melhores. Mas se a gente não der o primeiro passo, nada vai acontecer, né? E a gente precisa inovar. A lei veio para fazer a gente inovar, né? Para inovar no tratamento de dados, inovar na segurança e inovar também nas nossas oportunidades enquanto profissional, né? Então, esse é o meu pulo do gato. Vem com a gente, você não está indo para o caminho torto, está indo para o caminho do sucesso, não perde essa oportunidade, não.
Não, com certeza. E você falou uma coisa que é fundamental, né? Ainda mais nesse momento de crise que a gente está passando, né? Eu considero essa crise muito mais do que só uma crise econômica. A gente tem passado por uma crise muito mais uma crise de autoestima, né? Você vê a população cada dia mais descrente com relação a questões políticas, questões econômicas, e cada vez mais procurando uma oportunidade de mercado. E nada mais interessante do que esse mercado de LGPD, né? Aqui a gente tem um ditado aqui em Goiânia, né? Que se chama, não sei se é isso no Rio de Janeiro também tem, quem chega primeiro bebe água limpa e gelada, né? Ó, eu tô falando tanto ditado, meninas, que eu tô me sentindo aquele tiozão do pavê. Sabe? Aquele que fica o tempo todo dando aqueles ditados, né? E aí a gente tem essa oportunidade. E você, Michele, qual que é o pulo do gato que você pode oferecer aí ao nosso público?
Eu sempre falo uma frase que é: sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Essa é a oportunidade, ela já veio. Você só precisa estar pronto. Você que é profissional da engenharia, você presta serviço para alguma empresa ou já prestou. Ofereça o seu serviço para essa empresa, ela já te conhece como engenheiro. Você que é profissional, você que é advogado, você que é esteticista, fisioterapeuta, se você aproveitar essa oportunidade que já veio, você vai criar uma nova forma de receber dinheiro, como falou a Isabel, né? E uma outra oportunidade para você também de trabalho. Então, a sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Ela já veio. Agora só falta você estar pronto. E aí vem com a gente que a gente vai te dar todo o passo a passo.
André, só para fechar aqui o que a Michelle falou. Às vezes, a oportunidade nem é para você. Então, se você está satisfeito com o que você faz, talvez você tenha um amigo para indicar uma oportunidade como essa. Às vezes você tem um parente que está lá parado sem saber o que faz e talvez seja uma oportunidade trabalhar com LGPD porque está começando agora, porque está no auge, porque está precisando de profissional trabalhando. Então, às vezes, é aquela história. Não gostou porque não é para você, mas indica para alguém, porque às vezes a sua indicação pode ser a mudança, a chavinha da mudança na vida de alguém. Não custa nada, né? A gente indicar para alguém que a gente gosta uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de mudança, né?
Claro. A corrente do bem, né? A gente fazer, dar uma oportunidade, criar uma oportunidade. Às vezes não é para você, mas você pode indicar para um amigo, para o seu parente, né? E é uma coisa que ele pode aplicar automaticamente. E aí, assim, me veio agora um questionamento, que é assim, todos vocês são profissionais que atuam na área de perícia. Essa área de LGPD já está tendo perícias voltadas para esse segmento? Como é que está sendo? Já existe isso já? Voltado ao que a gente falou no último podcast sobre a parte de perícia grafotécnica, né? A gente também, vocês são profissionais da perícia judicial. Essa área de LGPD já existe esse nicho também de mercado?
Então, ainda não tem a aplicabilidade, né? A aplicabilidade de multa, imposição de multa. Mas o perito, ele também trata dados. Então, ele também precisa se adequar. Independente de qual área ele atua, ele também precisa adequar a atividade dele enquanto perito dentro da LGPD, seja com uma assistência técnica, seja dentro de uma demanda judicial, né? Numa perícia judicial. Então, todas as áreas, independente de qual é a sua área de atuação, todas as áreas vão precisar passar pela transformação da LGPD. Vão precisar aprender ou a tratar os seus próprios dados ou a lidar com o público que está tratando dos seus próprios dados. Então, é uma via dupla. Independente se você é perito ou não, se você é arquiteto, engenheiro, independente de qual é a sua atividade, você vai precisar se adequar. A perícia judicial ainda não está sendo assim como as demais, né? Ainda não temos notícias de aplicação de multa, imposição de multa, mas é uma área também que vai precisar se adequar à LGPD.
Foi importante essa pergunta do André, porque, por exemplo, quando do vazamento de dados, precisa saber como esses dados vazaram. Você é profissional da engenharia, mas você estudou LGPD. Você sabe exatamente como esses dados deveriam ser coletados, armazenados e descartados. Os dados vazaram. Vai ser necessário fazer uma perícia. E aí você, que é profissional, eu não sou perito judicial, mas você pode atuar como assistente técnico no assessoramento dessa empresa, seja do autor ou do réu. Olha, eu sei exatamente como os dados deveriam ser armazenados. Eu sei como os dados tinham que ser coletados, armazenados e descartados. E aí você consegue identificar o erro, a falha e fazer todo o assessoramento. Também é uma oportunidade.
Não, claro. Então, assim, apresentou várias oportunidades. Eu acho que a Isabela caiu. Eu acho que ela saiu da nossa reunião. Mas, assim, ó, esse podcast serviu principalmente para aquela pessoa que está, para quem está assistindo no nosso canal do YouTube, ou para quem está aí nos ouvindo, dirigindo seu carro, ali nos acompanhando, é fundamental para esse tipo de profissional que está buscando uma oportunidade, às vezes uma nova uma inserção no mercado, ou se recolocar, né, no novo mercado. E é uma área que tem ótimas remunerações, que tem um nível de concorrência muito baixo, né? A concorrência hoje para a área de LGPD é mínima. É um mercado que vocês vão estar entrando, vão ter, estar aparecendo novas oportunidades, como a Michelle falou, na área de perícia, né? Então, assim, são grandes oportunidades. E eu queria pedir, Amanda, que você falasse as suas mídias sociais, para, de repente, se o pessoal quiser te seguir, aonde que eles podem seguir você?
Meu Instagram é grafotecnicajudicial.amanda. Aí está lá como Amanda Mendonça.
Ah, perfeito. Mais uma vez, Amanda, obrigado pela sua participação. Michelle, você podia falar suas mídias sociais, onde o pessoal pode te seguir, pode acompanhar aí todo o seu trabalho?
É, eu estou no Instagram, meu arroba é Michelle Menezes ADV. É Michelle com L só. E aí lá eu compartilho todo o meu dia a dia e algumas dicas das áreas de direito que eu atuo.
Não, perfeito. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado lá do nosso podcast, por ter participado, né? Mais uma vez, nossos amigos que estão nos acompanhando, por favor, compartilhem, né, lá o nosso vídeo, curtam esse vídeo lá no YouTube, compartilha, marca o sininho de notificações, né? Passa essa informação, essa dica de ouro que a gente deu aqui nesse episódio para todos os seus convidados, né? Para quem está nos acompanhando, que é fundamental o seu apoio. Sigam lá nas nossas mídias sociais, @revistarevicom. Lá a gente vai estar com um canal aberto para que vocês possam estar indicando temas, convidados, que esse espaço aqui é extremamente democrático, né? A gente quer, como objetivo, trazer janelas de oportunidade, como foi esse episódio, e é fundamental o apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, Amanda, Michelle e a Isabelle, e valeu, pessoal. Forte abraço.